Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, eu, Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre a saúde mental dos brasileiros. E quem vai conversar comigo, nosso convidado, é o médico psiquiatra Dr. Marco Bessa. Ele é chefe do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal do Paraná e conselheiro do CRM, o Conselho Regional de Medicina do Paraná. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigada pela sua disponibilidade. Boa tarde, Dr. Marco Bessa.
Boa tarde, Patrícia. Muito obrigado pelo convite.
Bom, doutor Marco Bessa, como anda a saúde mental dos brasileiros para a gente começar a nossa conversa?
Bom, de modo geral, a saúde mental dos brasileiros é preocupante por vários motivos. Nós estamos saindo de um período complicado, que foram esses praticamente 2 anos de pandemia, que houve uma mudança muito grande na organização da vida de todo mundo, né? Não só no Brasil, do mundo todo, e
sim,
de todas as pessoas, que afetou desde as crianças e adolescentes no modo de ter aula, de não poder frequentar a escola, então tendo que ficar em casa, os pais também muitos com dificuldade de ter que fazer o trabalho remoto, trabalhar em casa e ao mesmo tempo cuidar das crianças, verificar o estudo, lidar com a falta de vida social que essas crianças tinham. Então, isso causou um estresse muito grande. Além das pessoas com insegurança, com medo de perder o emprego, muitas realmente perderam o emprego. Além, claro, do medo da doença, do medo dos familiares terem problemas, famílias que perderam pessoas, entes queridos pela doença ou que passaram tempos hospitalizados. E agora nós temos a segunda etapa, que é a saída da pandemia, com as pessoas pagando o preço desse estresse todo, né?
Uhum.
Nós tivemos também um agravamento nessa pandemia, que foi uma novidade, que essa polêmica sobre modos de tratamento, se a doença era grave, não era grave, se vacina ou não vacina, isso criando também uma insegurança muito grande, uma dúvida muito grande, um clima emocional muito tenso entre as pessoas, entre as famílias, mesmo entre os profissionais. Então, houve uma modificação e um impacto na vida global das pessoas e, evidentemente, que isso causou uma mudança também no estado emocional, na tensão, com aumento da ansiedade, aumento de casos de depressão, de insônia, a diminuição dos hábitos saudáveis de atividade física, do convívio social, tudo isso provocando reações emocionais bastante fortes.
E de acordo com o Ministério da Saúde, doutor Marco, inclusive nós tivemos aumento também nos casos de suicídios no país, não é mesmo?
Essa é uma preocupação permanente dos médicos em geral, especialmente dos psiquiatras, que é a situação mais dramática, mais difícil de se enfrentar do ponto de vista médico, do ponto de vista da família, do ponto de vista individual, é a situação limite mais dramática que uma pessoa pode viver, ter a experiência, que é a vontade de não viver mais, de tirar a própria vida. E claro que as pessoas que ficam também têm, os sobreviventes, como nós chamamos, também têm um impacto enorme e nós temos uma média alta de suicídio no Brasil e agora nessa continuidade do pós-pandemia tem
uhum.
aumentado, que é mais ou menos assim, esperado isso. Os estudos mostram que sempre depois de situações catastróficas, como enchentes, terremotos, incêndios, essas situações que têm um impacto social muito grande, além da situação específica, na continuidade, há um aumento dos problemas psiquiátricos e também do suicídio. Então, para nós, psiquiatras, isso não é uma surpresa, não é uma novidade. E tanto que, de modo geral no Brasil, e particularmente aqui no nosso Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, nós mantivemos o serviço de psiquiatria funcionando, foi um dos poucos ambulatórios que se mantiveram em funcionamento, apesar dos riscos no período da pandemia, porque nós sabemos que é uma área muito delicada e que as pessoas não podem ficar sem apoio.
Correto. Inclusive, o tema suicídio ainda é um grande tabu em meio à sociedade, também nos veículos de imprensa, não é, doutor?
Existe uma preocupação, uma certa ideia de que falar do suicídio pode estimular, tanto que era um tema realmente tabu. Hoje em dia isso tem sido amenizado, nós vemos às vezes programas na televisão que abordam isso, esse tema abertamente, nós temos a programação do Setembro Amarelo, que é voltado especificamente à prevenção e a se falar do suicídio.
Sim.
Então, aos poucos, nós temos tido uma progressão, né, um progresso na abordagem desse tema, mas ainda é um tema muito espinhoso, muito difícil para as pessoas, né? Falar da morte, falar da perda é sempre muito, muito difícil, né? E existe uma tendência da gente pensar assim, bom, se a gente não falar, não vai acontecer, né? Como se fosse uma espécie de proteção mágica, assim, não, é melhor a gente não falar do suicídio, porque se a gente fala, ele vai acontecer, e é o contrário, né? Se a gente não fala, se as pessoas não percebem, não entendem que naquele período de sofrimento que ela pode procurar ajuda, que é um problema de saúde, que pode ter cuidado, que pode ser melhorado, pode ser superado, as pessoas se sentem isoladas, sozinhas e sem saber que pode procurar ajuda. Então, falar é extremamente importante.
Então, para uma pessoa chegar nesse limite, doutor, e a gente, né, até ajudar quem está nos ouvindo aqui, o nosso ouvinte, a pessoa tem que estar apresentando já problemas emocionais, depressão, ansiedade, algum transtorno. Quais seriam os sinais? E normalmente, né, o senhor que trabalha com isso, quanto tempo de quando a pessoa começa a apresentar esses sinais, ela pode acabar chegando a cometer até um suicídio?
Bom, esse é um ponto importante. Existe um suicídio que é mais relacionado a situações sociais, onde a pessoa, por exemplo, a gente sempre lembra dos kamikazes na Segunda Guerra Mundial, que eram os pilotos de avião japoneses que se sacrificavam e jogavam os aviões em alvos e se sacrificavam, uhum. Que tem um sentido mais social, né? Ou mesmo os grupos terroristas em que eles se sacrificam explodindo com bombas em locais, que acham que estão lutando por uma causa. Essa é uma situação muito específica, né?
Sim.
O que nos preocupa mais é o suicídio decorrente do sofrimento psíquico, do sofrimento mental relacionado ao transtorno psiquiátrico, porque isso não acontece de uma hora para outra.
Uhum.
A pessoa, normalmente, é raro um suicídio muito impulsivo. Isso, às vezes, acontece com adolescentes sob o uso, o efeito de álcool ou de outras substâncias. Mas, normalmente, em geral, o suicídio ele acontece depois de um período de planejamento, de ideação, em que a pessoa esgota as suas alternativas racionais e emocionais para enfrentar um problema. Porque nem sempre a pessoa que comete o ato suicida, que tira a própria vida, ela faz isso porque ela realmente quer morrer. Muitas vezes é porque ela não encontra uma outra alternativa para lidar com o seu sofrimento. Seu sofrimento emocional, com o desespero, a desesperança, o desamor, a solidão, às vezes um problema mais objetivo, assim como uma dívida ou perda de emprego, muitas vezes, às vezes uma separação do casal, né, pode uhum. levar a isso, mas dificilmente acontece de uma maneira muito rápida. Então, os sinais são basicamente a pessoa que apresenta sintomas de depressão, como isolamento social, uma tristeza, um desinteresse pela vida ou pelas suas atividades de lazer ou de trabalho, ou de relacionamento social, ou de relacionamento familiar, ou no caso dos jovens, a vida social com os amigos, em festas, ou a prática de esporte, ou mesmo a vida religiosa, a pessoa deixa de frequentar a sua igreja, deixa de frequentar o seu grupo de apoio da igreja. Então, não é os sinais são muito evidentes. Ou a pessoa começa a falar muito de morte, aquela, eu não aguento mais, a vida não tem mais sentido para mim, nada vale a pena, ou passa a falar também de pessoas, geralmente pessoas públicas, artistas, pessoas conhecidas que cometeram suicídio. Hoje em dia, com a internet, existe um acesso muito fácil a locais que estimulam o suicídio, que dão informações de formas de fazer o suicídio. Então, o isolamento social é um sinal bastante importante.
Uhum.
E um ponto que também vale a pena a gente ressaltar,
sim,
é que, além de identificar que a pessoa pode estar com essa ideia ou com esse desespero, com o sentimento, com a vontade de tirar a própria vida, é que não adianta só falar sobre isso. Muitas vezes a pessoa tem que ser levada. Ela não tem o impulso, ela não tem a iniciativa dela mesma procurar ajuda. Então, quem percebe isso, seja o familiar, o amigo, o colega de trabalho, dá um passo a mais.
Tem que agir, né?
Agir, ajudar essa pessoa a procurar ajuda e ajuda especializada, né? Procurar uma unidade de saúde, procurar um local de atendimento, de apoio à saúde psiquiátrica, psicológica, saúde mental. Então, esse é um ponto bastante importante, porque aquilo que eu falei dos sobreviventes, né? Aqueles que sobrevivem ao suicídio, muitas vezes também têm um impacto muito negativo com a sensação de culpa, a sensação de que não ajudou, que poderia ter impedido, poderia ter evitado aquilo. Nem sempre isso é verdade, né? Mas a pessoa ter essa sensação de que poderia ter evitado a morte de alguém, uma situação dramática como essa, também é muito, muito impactante. Então é importante que quem percebe, quem tem essa percepção de que alguém ali do seu círculo de amizade está dando sinais de depressão e que pode ter essa ideia, essa vontade de se matar, que ajude a pessoa a falar sobre isso, mas também de encaminhar, muitas vezes levar mesmo, pegar pela mão e levar para o atendimento especializado.
Sim, sim. E existe, doutor, uma faixa etária, uma classe social ou até gênero com perfil, né, de maior índice de casos de depressão hoje em dia e também de atitudes suicidas?
A depressão, de modo geral, do ponto de vista da população, que a gente mede epidemiologicamente, afeta mais as mulheres do que os homens. A proporção é em torno de 2 a 3 mulheres para um homem. Então, a depressão em si tem uma taxa maior em relação às mulheres.
Sim.
Por vários fatores emocionais, hormonais, fatores biológicos, fatores sociais. As mulheres têm uma sobrecarga maior de trabalho, chamada dupla, tripla jornada, são menos valorizadas, sofrem mais assédio, quer dizer, uma série de fatores, né? Então, as mulheres sofrem mais depressão. Agora, em relação ao suicídio, o fenômeno que se observa é que as mulheres tentam mais que os homens, ou seja, elas dificilmente tiram a própria vida já numa primeira vez, elas vão escalando o tipo de método que usam, e os homens tendem a já tentar o suicídio de uma maneira mais violenta, mais definitiva. E nós sabemos que os grupos, as minorias, de modo geral, também são grupos mais vulneráveis ao suicídio. No caso aqui do Brasil, nós temos uma taxa de suicídio alta entre a população indígena. A população LGBTQIA+, também tem mais suicídio, porque essas pessoas estão mais vulneráveis aos transtornos mentais, pela discriminação social, pela pressão, pela violência, por outros fatores. Grupos de pessoas que utilizam substâncias, álcool, cocaína, maconha em excesso, também tem um risco maior para a tendência suicida. Claro, aquelas pessoas que têm transtornos psiquiátricos, especialmente a depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar ou o uso de drogas, têm um risco maior. E a faixa etária é de adolescente a idoso. Nós temos os adolescentes que consomem drogas ou que são discriminados, que sofrem abuso físico, sexual, ou que têm depressão, transtorno psiquiátrico, e são mais vulneráveis ao suicídio. População idosa também, por perda de relações sociais, por viver o abandono familiar, por terem doenças crônicas, às vezes um sofrimento intenso de dor, doenças incuráveis e mesmo os transtornos psiquiátricos. Então, esses são grupos que precisam de uma atenção mais intensa, mais especializada.
Uhum. Quando o senhor fala em transtorno psiquiátrico, qual é o conceito? São vários, não são, os transtornos?
O transtorno psiquiátrico são todas aquelas condições que causam sofrimento emocional, psíquico e também social. Então, classicamente, as principais são o transtorno depressivo, os transtornos de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, no caso das crianças, os transtornos do espectro autista, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de conduta, pessoas que têm transtorno de personalidade, transtorno de personalidade narcisista, ou antissocial, ou o limítrofe, ou borderline, ou seja, todas essas condições em que provocam sofrimento emocional, podem provocar alterações cognitivas e alterações no comportamento social e profissional. Então, o espectro é bastante grande. O nome, mais comumente se fala depressão ou ansiedade, mas nem sempre isso é necessariamente um transtorno. Sempre gosto de ressaltar que houve uma certa popularização do termo depressão e isso às vezes se confunde com a tristeza, né? Todos nós temos tristeza, todos nós temos, e é natural e até saudável que nós tenhamos tristeza relacionada a situações do dia a dia, de uma questão, às vezes um conflito familiar, um conflito com os amigos, é que às vezes se confunde o time de futebol perdeu, foi desclassificado, a pessoa teve lá bateu o carro dela, fala, estou deprimido porque bati o carro, porque o time perdeu. Não, isso é uma frustração, isso é uma tristeza que não se confunde com a depressão. A depressão é uma doença complexa, ela envolve alterações cognitivas de atenção, de memória, pode influenciar no sono, a pessoa ter insônia ou muita insônia ou dificuldade ou um excesso de sono, pode ter uma alteração de apetite para mais ou para menos, além dessas alterações que nós chamamos do humor, essa sensação de que a vida não vale a pena, essa vontade de ficar sozinha, de não ter energia, não ter desforço para fazer as coisas, né? Isso é muito importante, porque às vezes se pensa e confunde a depressão com uma certa... É como se a pessoa fosse preguiçosa, como se ela fosse responsável, como se ela fosse relapsa, e não é. Ela não faz as coisas porque ela não consegue, ela não tem energia, não tem disposição. Então, a nossa sociedade tem uma concepção errônea de achar que nós conseguimos controlar nossas emoções e os nossos sentimentos. Como se a gente tivesse um botãozinho ali que aperta, eu não vou sentir tristeza, não vou sentir desesperança, eu não vou sentir desânimo, eu vou fazer tudo. E não é assim.
O senhor acredita que a depressão é um assunto que ainda precisa ser levado mais a sério pela sociedade?
Ah, sem dúvida. A Organização Mundial da Saúde faz uma projeção que é a doença que mais incapacita, já hoje em dia, é a doença que mais incapacita para o trabalho, é a que mais associada ao suicídio, é a doença que mais tem crescido na sociedade, em todas as faixas etárias. A depressão atinge crianças também, atinge adolescentes, e também os adultos e as pessoas idosas. Então, é uma doença muito séria, muito com um impacto na vida individual, social, familiar e um impacto econômico. Com dias de trabalho, com aposentadoria por incapacidade, pelo suicídio, os tratamentos das tentativas de suicídio, né, que a pessoa não morre, mas fica hospitalizada, fica em UTI, às vezes fica com sequela. Então, a depressão é extremamente... tem um peso enorme na sociedade e, proporcionalmente, ela é menos valorizada ainda do ponto de vista da discussão da prevenção e do tratamento.
Uhum. Inclusive, doutor Marco, ainda há um tabu muito grande com relação à pessoa que está com algum tipo, né, de transtorno mental psiquiátrico, com depressão, ou dos familiares dessa pessoa em procurar ajuda de um psiquiatra, não é mesmo?
Porque ainda isso melhorou nos últimos tempos, mas ainda existe um certo estigma das pessoas acharem que quem vai ao psiquiatra é porque está louco, né? Porque perdeu o juízo. E isso é uma ideia muito errônea. O que nós poderíamos chamar de loucura, que são os transtornos psiquiátricos ligados a alterações psicóticas, e menos de 1%, em torno de 1% dos pacientes. As pessoas sofrem mais é pela emoção, é pelo sentimento, é pelos conflitos relacionais, de família, de trabalho, né? Então, esse é um ponto importante. Procurar um psiquiatra é a mesma coisa de procurar um gastroenterologista, um ginecologista, um urologista, é uma especialidade como outra qualquer. Ninguém fica doente de qualquer especialidade porque quer, porque a vida leva essa a essa situação. Um outro ponto que eu acabei esquecendo de falar, você me perguntado sobre a depressão atinge todas as classes sociais. Não existe proteção. Atinge as pessoas pobres, atinge as pessoas de classe média, atinge as pessoas multimilionárias. Quer dizer, é uma doença democrática, entre aspas, né? Atinge crianças, adolescentes e idosos. Então, por isso que precisamos falar, porque não existe um grupo especial da sociedade que é ou profissional que é imune à depressão. Ela pode atingir qualquer pessoa de qualquer profissão, de qualquer extrato social, em qualquer área do país, em todos os países do mundo existe depressão. Uhum. Né? Então, é importante se falar para se vencer esse estigma, né? Que as pessoas não tenham vergonha, não tenham dificuldade de procurar um psiquiatra, porque vão achar que eu sou louco, porque isso vai me prejudicar no trabalho. Não, pelo contrário, muito pelo contrário. Se a pessoa começa a se tratar com antecedência, se ela faz a prevenção, se ela trata inicialmente a doença, o prognóstico é muito melhor e a possibilidade dela voltar a ter uma vida de ampla, né, uma vida rica, é muito maior do que se ela deixa a doença se cronificar.
Uhum. E o tratamento, o acompanhamento, doutor, é longo nesses casos, né, de transtornos psiquiátricos, mentais?
Tem a ver com a resposta que eu dei anteriormente. Se nós diagnosticamos precocemente, começamos o tratamento adequado, corretamente, precocemente, o prognóstico é muito melhor. Como qualquer doença, se a doença não é tratada no início, se ela não é identificada ou se ela não é tratada erroneamente, ela tende a se cronificar, então vai dar mais trabalho, né? Então, os transtornos psiquiátricos são como qualquer outra especialidade. Quanto mais precoce o tratamento e de forma adequada, né? Porque no tratamento a gente pensa, não é só a questão de dar medicamento, não é só uma questão de fazer terapia, mas é uma questão de adequação também dos hábitos de vida, né? Melhorar o sono, melhorar a alimentação, melhorar a atividade física, ter uma vida social mais rica, um conjunto de medidas que precisam ser tomadas. Então, não é só tomar remedinho que resolve.
Sim.
Né? É um tratamento mais complexo, porque é uma doença complexa, mas que pode ser feito para qualquer pessoa.
Então, essa seria minha pergunta agora, para a gente finalizar a nossa conversa aqui. Que orientações o senhor dá para que a pessoa tenha mais saúde mental, ainda mais para aquela pessoa que está muitas vezes deprimida, triste, sem energia, sem disposição, né? Para cuidar realmente da saúde mental, até antes, doutor, de procurar ajuda médica.
Então, hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis implicam em ter um horário de sono regular, especialmente o sono aí das 10, 11 da noite até as 6, 7 da manhã. Então, é importante isso, ter um sono regular, ter uma atividade física regular. As pessoas não precisam ser atletas, mas precisam ter atividade física, seja caminhar, seja correr, seja andar de bicicleta, nadar, algum tipo de atividade física regular, 2, 3 vezes por semana. Ter uma alimentação equilibrada, evitar os excessos de álcool, evitar, claro, o tabaco, drogas como cocaína, maconha, qualquer outro tipo de substância. Ter períodos de lazer, isso é muito importante, né? Ter uma vida com os amigos, ter uma vida com a família. Especialmente hoje em dia, os jovens e adolescentes têm abusado muito do uso dos telefones celulares, computador, de redes sociais, muitas vezes prejudicando o sono, evitando de ter contato social para usar as redes sociais. Então, basicamente, ter hábitos saudáveis. Pode fazer de tudo, pode usar a rede social, pode, né, usar a internet, mas de uma forma equilibrada. E um outro ponto que nós temos agora, que com essas mudanças de trabalho remoto e tudo, a pessoa lembrar que não é porque ela está em casa que ela tem que trabalhar o tempo todo. Ela tem que ter um período de lazer, tem que fazer uma separação entre o que é a vida pessoal e a vida profissional, guardar períodos de descanso, de férias, de fim de semana, de feriados, né? Existe uma tendência da gente estar sempre ocupado. Isso, claro, rompe um certo limite biológico que nós temos. Então, basicamente, é ter hábitos saudáveis e, ao perceber que está tendo sintomas de alteração de humor mais prolongado, né? Porque não é sentir o tristeza um dia ou outro que a pessoa está deprimida, mas se esse sentimento se prolonga por mais de 2 semanas, se ela percebe que ela não se diverte mais, que ela não tem mais motivação para fazer as coisas, que ela quer ficar mais sozinha, ou que ela está mais irritada, ou que ela tem dificuldade para dormir, procurar uma ajuda. Procure seu médico, procure sua unidade de saúde, e fale sobre isso, né? O profissional vai saber identificar o quanto aquilo é necessário, já iniciar uma terapia ou iniciar uma medicação, vai ser bem orientado. Então, não esquecer de quando vai ao médico, seja o homem, seja a mulher, e os homens vão menos ao médico, né? Então, é importante que os homens procurem médicos também, falem sobre isso, não falem só das queixas físicas, mas falem também dos seus problemas emocionais. E falar de problema emocional, dizer que está triste, que está desanimado, que não tem mais interesse nas coisas, não é sinal de fraqueza, não é sinal de que a pessoa tem menos força de vontade ou que ela é menos homem, né? Os homens têm um certo receio disso, como vão duvidar da sua, uhum, né, da sua força, da sua habilidade. Não, isso, sim, é uma coisa normal que acontece com qualquer pessoa.
Muito bom. E eu quero agradecer novamente a sua entrevista aqui no programa Justiça para Todos hoje, doutor Marco.
Eu que agradeço, Patrícia. Sempre é importante nós tentarmos ajudar as pessoas, né, divulgando informações corretas e que as pessoas possam cuidar delas próprias e terem uma boa saúde integral.
Exatamente. Muito obrigada novamente. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o médico psiquiatra Marco Bessa. Ele é chefe do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal do Paraná e conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Paraná. E nós falamos sobre a saúde mental das pessoas, os casos expressivos de ansiedade, depressão, de transtornos emocionais e também do aumento de casos de suicídios no país. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.